Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu queria, no dia de hoje, fazer alguns registros dessa tribuna e começar o registro pelo Prêmio Nobel da Paz em 2011, que fica com um trio de mulheres, né? Mulheres que se destacaram na luta não violenta pela segurança e pelos direitos das mulheres na participação do processo de construção da paz em seus países. Essas mulheres foram Ellen Johnson Sirleaf, foi a primeira mulher a ser eleita democraticamente em urna numa nação africana, a Libéria. Desde que tomou posse em 2006, ela vem contribuindo para assegurar a paz no país e promover o desenvolvimento social, econômico e fortalecer os direitos da mulher na sociedade. Leia Gbov, que mobilizou e organizou as mulheres independentes de diferenças étnicas e religiosas na Libéria para colocar um fim da guerra no país e assegurar a participação feminina nas eleições e que vem atuando decisivamente, portanto, para incorporar a mulher no oeste africano. E Tawaku Karma, que mesmo nas situações mais difíceis, antes e durante a Primavera Árabe, teve um papel fundamental na liderança, na luta pelos direitos das mulheres e pela busca da democracia e da paz no Iêmen. Portanto, eu não poderia deixar de fazer esse registro hoje aqui como representante das mulheres brasileiras e dizer da nossa alegria de poder ver o Prêmio Nobel da Paz para três mulheres que se destacam hoje no mundo por sua liderança em situação bastante adversa para garantir os direitos humanos dos seus países, dos seus povos e garantir nestes os direitos das mulheres. Quero também fazer um registro que me desperta muito afeto. O jornalista, pesquisador e historiador Jorge Ramos, meu conterrâneo cachoeirano, companheiro de movimento universitário estudantil, que lança o seu livro, A História de um Maestro Abolicionista, a história do nosso conterrâneo Tranquilino Bastos, que o livro apresenta a biografia desse que foi um músico baiano, Manuel Tranquilino Bastos, de 1850 a 1935, que deixou um notável acervo de mais de 700 composições, criou 6 filarmônicas, além de artista, era um homem engajado nas lutas contra a escravidão, foi também um líder espírita, homeopata e vegetariano, jornalista, escreveu a favor do abolicionismo e contra a intolerância religiosa e o racismo. Em seus artigos, portanto, antecipou em algumas décadas e décadas temas hoje atuais, como a defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. O livro apresenta a vida e obra de Tranquilino Bastos, ao tempo que descreve o contexto econômico, social, político e cultural da nossa querida cidade, da Vila do Porto, da Cachoeira, no Recôncavo Baiano, entre os séculos XIX e XX. Vai acontecer na minha querida cidade de Salvador, ou aconteceu na minha querida cidade de Salvador ontem à noite e vai acontecer na cidade de Cachoeira neste fim de semana próximo, 15 de outubro, sábado, próxima semana, quando estará sendo realizada naquela cidade a feira literária da cidade de Cachoeira, que foi uma das mais importantes cidades da Bahia no século XVIII e que hoje se transformou numa das principais sedes da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a minha querida e histórica Cachoeira. Quero também registrar, senhor presidente, que ontem um dos senadores nosso aqui num discurso chegou a defender a pena de chicotada contra presos que se recusarem a trabalhar nos presídios. E Em aparte, o senador Eduardo Suplicy disse que compreendia sua indignação, mas que não poderia, de maneira alguma, admitir uma posição desse tipo, que significaria a volta à Idade Média e a agressão aos direitos humanos. E eu quero, portanto, me congratular com o senador Eduardo Suplicy e dizer da absoluta falta de oportunidade de um pronunciamento, de uma declaração desse tipo que atenta contra os direitos humanos e o direito da pessoa em nosso país. Uma parte do senador.
Senador Rodolfo. Lins, eu, da mesma forma, eu vi com estarrecimento a declaração ontem feita dessa tribuna daqui do Senado. Eu quero só me somar à sua indignação em relação a esse tema. É importante nós assinalarmos para todos que nos assistem que esta posição, e eu espero que ela seja individualizada, isolada, não represente posição, com certeza, de mais nenhum senador dessa casa. Então, quero aproveitar o ensejo da afirmação de Vossa Excelência para reiterar os termos que Vossa Excelência, da discordância de Vossa Excelência, sobre essa triste, infeliz, lamentável declaração. Com certeza, não combina com o conjunto do Senado e não combina com o Estado Democrático de Direito e não combina com qualquer possibilidade uma declaração triste, infeliz, lamentável, como esta feita pelo senador aqui dessa tribuna na sessão de ontem.
Vossa Excelência, agradeço a Vossa Excelência e creio que fiz esse registro justamente porque, como nós estamos sendo assistidos na televisão, os meios de comunicação todos, pode ficar parecendo para aquele que, naquele momento, assistiu, para o cidadão, para a cidadã que assistiu naquele momento a televisão, a TV Senado, o jornal, o Rádio Senado, dará a impressão de que esta casa possa, por algum momento, conciliar ou concordar com a posição desse tipo, que não representa a tradição de luta do nosso país, do nosso povo por direitos humanos e também dessa Casa Legislativa. Um quarto registro, senhor presidente, gostaria de parabenizar a PAI de Salvador, que nesse mês de outubro comemora 43 anos de existência, atuando com o propósito de tornar a pessoa com deficiência um cidadão pleno, em direito e dignidade. E, portanto, me solidarizar com o trabalho todo desenvolvido pela PAI lá, que tem um acompanhado, a nossa superintendente Ilka Santos de Carvalho, que tem sido uma mulher completamente dedicada à missão de contribuir para a conquista dos direitos da pessoa com deficiência em nosso Estado e pedir a Vossa Excelência, portanto, que esse registro possa ser integralmente colocado nos anais da nossa Casa Legislativa. Também, da mesma forma, registrar e defender o projeto de lei complementar número 20, 2011, de minha autoria, que tem por finalidade determinar que as despesas realizadas pelo governo brasileiro através do Ministério da Cultura não sejam objeto de limitação de empenho e movimentação financeira. Esse projeto eu creio que tem uma grande importância, porque nós temos um Ministério da Cultura que não tem uma dotação orçamentária que alcança nem 2% do orçamento da União, e ainda assim, toda vez em que se fala na necessidade de contenção de gastos, os gastos parece que são vistos pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério da Fazenda, para serem analisados de forma igualitária, tratando de temas desiguais e que não podem ser efetivamente tratados da mesma forma. Especialmente quando tratamos da cultura, que diz respeito à identidade da nação, à identidade nacional. E quero, portanto, ao falar disso, dizer que, além disso, quero tratar, e me inspirou a fala do senador Rodrigo Hollenberg há pouco, um dos destacados senadores do meu partido, um dos principais líderes do Distrito Federal, quando tratou do Banco do Brasil, para dizer, senador Paulo Paim, que quero o seu apoio para que nós possamos fazer um requerimento na comissão de fiscalização da casa para convocar aqui, ou melhor, para convidar aqui os principais, os presidentes de todas as grandes empresas estatais do país, entre elas o Banco do Brasil, para discutir o financiamento da cultura, a política de financiamento da cultura efetivada por essas empresas, conhecer os critérios, também dos markets, dos departamentos de marketing, já inclusive do Banco do Brasil, onde já procurei, já estive lá para debater a questão do fortalecimento da cultura de raiz africana em nosso país. E que no carnaval passado, em Salvador, procurado pelos blocos afros do Brasil, da Bahia, o Banco do Brasil disse da sua impossibilidade de contribuir com aqueles e depois fomos surpreendidos com o patrocínio de outras instituições e blocos carnavalescos particulares e de presença praticamente apenas de brancos. Então, nós precisamos discutir, sim, a política de financiamento de investimento no marketing cultural deste país, das grandes empresas estatais do Brasil, que precisam passar por uma lente mais efetiva. A área de energia, por exemplo, os senhores senadores do Norte que estão aqui presentes, como é que vem recebendo investimento em cultura do Norte e do Nordeste? Nós temos reivindicado isso. A Chesf é uma empresa 100% nordestina. No entanto, no ano passado, a partir de um fundo criado no Ministério de Minas e Energia para investimento e para aprovação de projetos culturais, os recursos que fazem da Chesf, que fazem parte desse fundo, vão todos para projetos do Sul, Centro-Sul, Sudeste, que não podem mais serem os únicos a serem contemplados com os recursos das grandes empresas estatais desse país, principalmente na área de energia. Volto a tratar desse assunto, mas gostaria de pedir o apoio dos senhores e senhoras senadores para analisarem essa nossa proposta de impedir o contingenciamento a qualquer tempo do Ministério da Cultura nos programas essenciais que dizem respeito à formação do povo brasileiro, a identidade cultural da nossa nação. Deixo também esse registro para que seja publicado integralmente na forma de pronunciamento pela Casa. Mas eu gostaria de tratar, porque não tive a oportunidade nesses dias, em função do extenso trabalho que desenvolvemos aqui no Senado Federal, de um tema que a Casa tratou em duas sessões já, e em diversas outras, numa comissão especial, que é a reforma política. E voltar a colocar esse tema, pouco vi o senador Pedro Simon, que brilhantemente se pronunciando a respeito de um dos aspectos da questão da reforma política que o povo brasileiro precisa fazer e esse Congresso, representando a vontade do povo brasileiro, precisa efetivar. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer, senador Randolfe Bozarildo, é reforma política para quê e para quem? Para que queremos a reforma política no Brasil? Para quem é necessária a reforma política no Brasil? E não tenho dúvida de que a reforma política precisa vir para fazer com que a democracia no país se consolide e avance e seja radicalizada. Por isso é que nós estamos defendendo, como ponto básico dessa reforma política, os segmentos democráticos desse país, de forma suprapartidária, hoje tem a compreensão de que é necessário aprovarmos o financiamento público de campanha nessa reforma política. Se a reforma política discutida na Câmara dos Deputados e no Senado Federal não for capaz de mexer nesse pilar fundamental do sistema eleitoral brasileiro, não terá realizado a sua tarefa essencial neste período. O financiamento público de campanha vem para moralizar o processo eleitoral brasileiro, para, como já foi aqui por outros oradores, especialmente o orador que me antecedeu há pouco, o senador Pedro Simon, as razões pelas quais o financiamento não público de campanha, o financiamento do sistema eleitoral brasileiro não pode continuar da forma que é, de maneira personalizada, em que as empresas se dirigem diretamente a alguns parlamentares e o fazem, certamente, esperando que esses parlamentares possam defender os seus interesses amanhã.